Programa Habilitando. Bom dia, amigos da Rádio 2 Vox. Aqui é Flávio Dória, entrevistando hoje Glauco Férreo para o programa Habilitando. Boa tarde, bom dia.
Bom dia, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês.
Glauco, queria que você falasse um pouco pra gente sobre a tua origem, tua vida, tua história. Conta pra gente um pouquinho.
Bom, eu nasci em 1956, em Recife, no Hospital da Aeronáutica, que meu pai também é militar. E com 9 meses fui para Curitiba, quando meu pai fez um curso e saiu oficial de infantaria. Depois morei em Guaratinguetá durante 1 ano, onde eu fiz meu jardim de infância com 5 anos de idade. E aos 6 anos fui para o Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro. E fiquei no Rio de Janeiro até os 15 anos, quando eu entrei na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E da Escola Preparatória eu fui para a Academia da Força Aérea, ser cadete aviador, embora tivesse passado num vestibular para engenharia civil, que era meu sonho. Mas como eu tinha a faculdade garantida, resolvi arriscar, porque diziam que era muito assim difícil alguém sair aviador. Então eu poderia ser desligado a qualquer momento. Eu, como tinha vaga garantida na faculdade, eu fiquei mais tranquilo, podendo ser desligado, que eu não iria ficar sem estudar, já tinha faculdade garantida, né?
Mas tinha assim, tinha um sonho de criança de voar, ou era engenharia mesmo?
Não, o impressionante é que lá no, na Vila dos Oficiais, onde eu morei, que meu pai saiu oficial em Curitiba, então eu fui morar no COGA, lá no Campo dos Afonsos, Cassino dos Oficiais da Guarnição dos Afonsos. Então eu morei ali e o tempo todo eu via os Fokkers voando com os cadetes, aquele C-82, caixote voador, soltando paraquedas, paraquedistas, e vendo aqueles T-6 da Esquadrilha da Fumaça voando, os Paris, Jato Parisinho. Eu sempre ficava ali no clube vendo esses aviões, mas nunca passou pela minha mente ser piloto, ser aviador. Tinha contato com alguns cadetes que iam fazer demonstrações, cama elástica, aquelas moedas, tudo lá no clube, em determinadas épocas, mas eu nunca pensei em ser aviador.
Tá, mas agora, como é que então entrou isso na tua vida? Já que teu sonho era ser engenheiro, você conseguiu uma coisa, acho, mais complicada ainda. O que te levou a ser aviador mesmo?
Ó, tudo começou quando meu pai me perguntou, e perguntou para o meu irmão também, você quer entrar na EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes, quer fazer concurso? Aí eu falei, eu quero. E meu irmão falou, não, eu não quero. Aí eu fiz o concurso, meu pai duvidava que eu fosse passar, porque eram 25 mil candidatos para 352 vagas, né? Mas eu estudava muito e, por uma feliz coincidência, eu havia ficado em segunda época no último ano, no quarto ginasial na época, eu fiquei em segunda época em matemática e francês. Então eu estudei muito matemática, estudei muito francês e achei uma apostilazinha do curso GPI, que eu não fiz cursinho. Aí era a apostila de matemática, eu decorei aquilo tudo, fórmulas trigonométricas, aquelas coisas todas, áreas, tal, volumes, esfera, aquela coisa, essas fórmulas todas. Aí eu fiz o concurso e meu pai duvidava, ele, como é que foi a prova? Eu falei, pai, pode ser coincidência, mas só caiu o que eu sabia. Eu não queria dizer que sabia tudo, né? Uhum. E português a mesma coisa. Eu falei, pode ser coincidência, mas só caiu o que eu sabia. Aí meu pai falou, quero ver o resultado. Ele é sempre durão, né? Quero ver o resultado. Aí eu fiz, eu era também ponta esquerda do futebol dente de leite do CDA, do time do CDA. CDA? Então, meu apelido era Cafuringa, porque eu chutava a bola e corria atrás, e na disputa mesmo. Eu era meio ousado, né? Eu queria me colocar em disputa com o zagueiro. Então eu chutava a bola assim, dando chance para ele, mas eu sempre chegava primeiro, né? Porque eu tinha boa arrancada, tinha um bom preparo físico, isso me facilitou no exame físico, no teste físico.
Você tinha na época quantos anos?
Eu tinha 14 para 15 anos. Aí, inclusive, com 13 anos eu quebrei o braço. O médico disse que eu ia ficar sem movimento no braço esquerdo, porque quebrou em três partes e arrebentou todos os tendões do cotovelo.
E não comprometeu nada?
Não comprometeu, porque naquela época não tinha fisioterapia, mas eu comecei a fazer a minha fisioterapia para não ficar com o braço imobilizado. Ele ficou realmente duro. Quando eu tirei o gesso, ele não dobrava nem desdobrava, ele ficava travado. Aí eu treinei durante uns 6 meses e depois comecei a fazer flexão. Então eu fazia muita flexão e o braço esquerdo acabou ficando mais forte do que o direito. Entendeu?
Agora isso tudo... Agora, isso tudo na tua adolescência, e você na época era o quê? Você, seu pai, seu irmão, sua família, quem eram seus familiares?
Ó, o meu irmão estudava num colégio particular, Campos Sales. Eu estudei no ginásio estadual Presidente Getúlio Vargas, fiz o primário numa escola pública, quer dizer, nunca meu pai teve gasto com colégio particular comigo. Minha irmã estudou também em escola pública, no mesmo ginásio que eu. E eu pensei, poxa, eu tenho científico garantido. Para que, que eu vou fazer concurso para IPCAR, se eu já estou matriculado no José Ascioli? Aí é que eu fui procurar saber e vi que era uma escola militar. Tanto é que quando eu cheguei na IPCAR já aprovado, eu vesti uma farda igual a do meu pai e comecei a receber um salário, né, um contra-cheque para estudar. Aí eu pensei, bom... eu vou ficar aqui estudando e vou aproveitar o ensino. E eu aproveitei. Tanto é que eu, sem fazer nada, sem estudar nem nada, fiz o vestibular direto e passei para a mesma faculdade que meu pai tinha feito a engenharia dele. Uhum. Né? Aí, um amigo meu, porque eu queria mesmo ser engenheiro, né? Aí um amigo meu, Cordeiro, Francisco Barbosa Cordeiro Neto, chegou com umas fotos dele da academia. Ele de macacão de voo, capacete, luva, boot, aquela coisa, o avião...
E me entusiasmou. Coisa que você já estava até acostumado a ver, né?
Eu estava acostumado a ver, mas não pensando que um dia eu pudesse vestir aquilo. Entendeu? Aí eu vi aquelas fotos, né? Ele no avião, fazendo aquela inspeção externa no avião, né? Circundando o avião.
Aí foi aí que a ficha...
Aí ele falou, Glauco, você manda trancar a matrícula, aí meu pai trancou, e vai para a academia e tenta, né? Aí eu falei, então tá, eu vou. Aí chegou na academia, eu me saí bem, porque era uma coisa que me entusiasmava, e eu acho que aquela coisa do dom natural. Eu fazia uma curva e não ganhava nem perdia altura, parecia que o ponteirinho estava travado na altura. Para mim aquilo era natural, era o meu dever fazer aquilo. Mas os instrutores viam que era uma coisa excepcional, tanto é que perguntavam se eu já tinha pilotado antes.
E aí você teve destaque na área?
Aí eu me destaquei, dizem que eu fui um dos melhores, né? Porque eu estudava muito, porque eu sabia que o curso era difícil e eu não queria que naquilo que dependia de mim, né, eu deixara a desejar. Então tudo que os instrutores perguntavam eu respondia na ponta da língua, né? Aquele checklist do avião, tudo estava de cor e repetidamente, entendeu? No meu sangue já, entendeu? As emergências... todos os procedimentos. Então, para você ter uma ideia, o primeiro voo de jato que eu fui fazer pilotando, o instrutor falou para mim no briefing. Briefing é aquele comentário que vem antes do voo. Né? Ele falou para mim, agora é que é a hora de você tirar um voo excelente, porque a gente não espera praticamente nada de você. Olha, eu entrei no avião, fiz todo o procedimento para ligar os motores e tal, decolei, fui para a área de instrução, falando com a torre, falei com a torre na volta, tudo, entrei no tráfego, fiz o tráfego, pousei, aí eu pensei, poxa, o instrutor não falou nada, ele ficou calado, entendeu? Aí,
onde é que eu errei?
Não tinha errado em nada, porque estava tudo, a gente fazia hora de nacelle, a hora de nacelle é assim, você vai pro hangar, entra num avião, aí simula você se amarrando, fazendo os procedimentos, que é assim, relatório de voo, equipamento de voo, capota aberta, bateria desligada, comando destravado, compensador e neutro, flap todo baixado, cadeira da direita, cinto suspensório, pelos casos, solo sedutor de combustível aberta, compensador, tá, aquelas coisas todas já automatizadas, entendeu? Então, se eu gaguejasse, eu pensava, não tá bom. Aí repetia tudinho. Olha, sei até hoje, já faz mais de 25 anos.
Ah, é. Deixa então agora comentar que Glauco é portador de deficiência visual. O acidente dele ocorreu no ar, que é uma coisa que a gente tem que falar também. Eu queria até que você agora colocasse isso pra gente.
Pois é.
Eu
estava justamente comentando tudo isso para chegar no ponto em que eu tive o acidente, né? Eu me formei na academia, fui para Natal, nós fomos selecionados de 121 que nos formamos. Éramos quase 300 na academia, nos formamos 121, 68 foram voar Chavante, o jato, né? O resto foi para aviação de transporte. Desses 68, 42 foram para Fortaleza, para serem selecionados, para serem pilotos de caça. 22 foram selecionados para fazerem curso de líder de esquadrilha de caça. 16 é que foram diplomados líderes de esquadrilha de caça. E desses 16, 10 tinham sido da IPCAR. Quer dizer, então eu estava entre os 10, no grupo de 10. Entendeu? E não era dos piores, não.
Era elite ali,
né? E se tivesse uma vaga para astronauta, eu estava lá. Com certeza. Ia ser minha. Eu ia morder aquela vaga e não ia largar por nada. Entendeu? Como eu sempre fazia. Não, eu sempre fazia isso. Eu mordia aquele osso e não largava. Entendeu? Em voo. Às vezes o instrutor falava, eu vou te encaldar. Quer dizer, passar para trás de mim, né? Aí eu falava, é possível, mas... Ele fazia de tudo, mas eu não saía de trás dele. Não saía mesmo. Eu via o chão crescendo. Eu falava, ele morre, eu morro junto.
E sai no ar.
E no ar. Eu e ele, formação. Formação cobrinha. Ele na frente e eu atrás. Entendeu? E ele fazendo tudo para passar para trás de mim. E eu não deixava. Entendeu? Porque eu usava todos os conhecimentos. Todos os conhecimentos para não cortar curva. Né? Para assim, não passar à frente dele. Entendeu? Porque se eu corto a curva, eu vou para frente dele. Então eu deixava, eu ia até onde ele foi, entendeu? Sempre. Ele virava de cabeça para baixo, tudo, fazia de tudo. Foi até um piloto chamado Tessiotti que fez isso, né? E graças a Deus foi uma das piores missões minhas, mas eu assim, mordia o osso e não largava. Então era uma coisa que parece que está no sangue da gente. Eu era meio ousado, eu me arriscava muito, quase morri várias vezes, porque a coisa é realmente perigosa, porque a gente está fazendo um voo de treinamento militar. Não é como um voo para uma aviação comercial, para voar com segurança. Né? A gente tem que voar sob todas as condições, todas as condições de meteorológicas, fazendo lançamento de bomba, foguete, tiro aéreo, tiro terrestre, reabastecimento em voo, diurno, noturno, rasante, altante, né? Combate aéreo, um contra um, dois contra um.
Na pressão, né?
É tudo sob pressão. E manobras assim de escolta, controlador aéreo avançado. Quer dizer, nós fizemos um curso muito bom, onde fomos avaliados em todos os níveis, assim, desde a concentração, dispersão, porque você não pode ter uma atenção concentrada e deixar de ouvir o que está acontecendo no espaço. Entendeu? Então, a gente, ao mesmo tempo, tem que ter uma atenção difusa, tem que ter uma atenção concentrada. Aí eu acabei... me formando, né, líder de esquadrilha de caça, e fui transferido para voar o F-5. Quando eu cheguei assim na frente daquele avião bonitão, né, aerodinâmico, bicudo, aí eu me belisquei. Eu falei assim, poxa, não acredito. Um avião de 12 milhões de dólares na época, né?
Porque até então os voos eram feitos em que avião?
Era feito no Chavante, a T-26, que é um avião italiano. É italiano e brasileiro, sabe? Eu voei o T-25, voei o T-37, que é americano, né? Até hoje está voando lá nos Estados Unidos, e voei o Chavante. Aí depois, quando eu fui para um caça supersônico, eu pensei, não é possível que um ser humano seja capaz de voar uma máquina dessa. Ela com certeza vai voar na minha frente. Mas eu pensei, é só a gente estudar, né, para não morrer, porque a segurança depende do nosso conhecimento, das emergências, dos procedimentos.
Porque aí, já sendo um outro aparelho, quer dizer, já tinha que estudar, né?
Tudo de novo.
Não tem que pegar, não é um manual aqui, manual de instrução. Vamos aprender a pilotar. Não,
inclusive, era um avião de alta performance, cujas as características de voo eram diferentes de um avião de baixa performance. Entendeu? Então ele pousava por atitude,
Né? O que quer dizer isso, pousar por atitude?
Pousar por atitude é você vem para o pouso, ao invés de estar com o nariz lá embaixo, como os aviões vêm normalmente, ele vem com o nariz lá em cima, e você com 98% de potência do motor.
Quer dizer, vem empinado.
Vem,
né?
Empinado, porque senão ele cai como tijolo. Porque ele não tem assim, sustentação suficiente para...
A asa dele é pequena, então ele tem que pousar rápido.
É uma asa de um perfil losangular, entendeu? Para ele ultrapassar a barreira do som. Quer dizer, não é um perfil aerofólico como são as asas dos aviões de baixa performance. Que dão sustentação, entendeu? Então, ele vem por atitude, quer dizer, nariz lá em cima, você quase sem ver a pista, entendeu? E com 98% de potência no motor para conseguir voar.
Agora, toda essa tecnologia para encontrar pelo teu caminho o quê?
Bom, eu estava dando instrução, já era instrutor de F5, né, em Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, e o meu aluno decolou para uma navegação rasante, quer dizer, a baixa altura, um circuito fechado, onde a gente ia passar em cima de Itaguaí, né, a gente decolava rumo à Baía de Sepetiba e fazia uma curva à direita, e foi o que aconteceu, nós sobrevoamos Itaguaí e disparamos o cronômetro, porque ele tinha um traçado no mapa a fazer. E esse traçado ia por Minas Gerais e vinha lá por dentro da Baía de Guanabara e saía rumo entre o Pão de Açúcar, né? E aquele outro morro, acho que é Cara de Cão, e rumo à Ilha Rasa. E na Ilha Rasa a gente fazia uma curva à direita e vinha pela Barra da Tijuca, ali Guaratiba, né? Guaratiba e saía Sepetiba até voltar para Santa Cruz. Só que quando chegou na primeira curva, que a gente chama ponto de controle, ele estava 5 segundos atrasado. Aí eu falei para o aluno, falei, olha, você aqui não precisa ir até o ponto de controle, basta você antecipar a sua curva à direita, que você ganha os 5 segundos. Agora ele tinha que manter a velocidade. Então ele deu um motorzinho, fez a curva para a direita, para o rumo seguinte, e enquanto ele se alinhava no rumo, se alinhava na rota, né, naquele rumo previsto, que estava no mapa, eu comecei a olhar para a esquerda, para o ponto de controle, que era uma cidade, para ver assim, os rios e comparar com o mapa, né, para me certificar de que era aquela cidade mesmo. Tinha visibilidade boa, tinha alguns cúmulos, algumas nuvens brancas, né? Tipo pipocas, né? No céu. Aí, e eu falando com ele, né? Olha, eu estou vendo aqui os rios, as cidades, as pontes e tal, comparando com o mapa. Eu estava falando com ele, né? E não me lembro mais de nada. Só me lembro quando acordei no hospital, sem ver nada. Aí eu botei a mão no rosto, estava toda enfaixada a minha cabeça, meus olhos, tudo enfaixado. Aí eu falei, o que é que está acontecendo? Onde é que eu estou? Aí você está na UTI. UTI? E olha, eu não estava sentindo dor nenhuma, nada. Estava como eu estou aqui agora, sabe? Numa boa mesmo. Aí eu falei, eu quero falar com o oftalmologista. Por que que eu não estou vendo? Ah, mas ele não está aqui. Eu falei, então chama o oftalmologista, eu quero falar com ele. Não, mas olha, foi um acidente, um urubu bateu no para-brisa e bateu no teu rosto, mas você vai ficar bom logo. Aí eu falei, eu vou me recuperar? Vai. Aí você vai voltar a voar. Aí, por engano e ilusão, né? Eu nunca mais entrei no F5. Foi aquele meu último voo, sabe? Porque depois, né, eu quis ler o relatório final do meu acidente. E é reservado, é sigiloso. Eu entrei na sala de informações e pedi para o meu amigo ler para mim. Aí ele leu, como era meu próprio acidente. Aí estava lá que eu tinha perdido a visão.
Mas foi isso mesmo? Teve perícia?
Teve perícia.
Você estava com um aluno na frente?
Estava com um aluno.
Ele pousou o avião?
Ele pousou o avião.
E ele não teve nenhum...
Não, ele teve estilhaço no olho esquerdo, o pescoço dele machucou o ombro também, um hematoma no ombro. Ele, assim, o urubu arrancou a viseira dele, as duas viseiras, né, porque... A gente, quando voa rasante, a gente voa com a viseira escura e uma transparente, as duas baixadas, para proteger os olhos. Mas aquilo vira papel, a 800 km por hora, entendeu? E quando o urubu bateu, o vento foi tão forte dentro da nacelle que desligou alguns interruptores atrás da cadeira do piloto, da frente, e ele não tinha como ligar.
É porque na hora o urubu passa a ter quanto de peso, né?
Ah, é meio de MV2. A massa do urubu era em torno de 5 quilos, né? Você vê, meio de MV2, a velocidade 800 km quadrados ao quadrado, dá algumas toneladas, entendeu? É como a saída da bala de um canhão. Eu estava medindo, dá em torno de 200 metros por segundo a minha velocidade.
Que amorteceu.
E se o urubu estivesse de frente, aí dava um pouquinho mais. Porque ele voa a 60 por hora. Entendeu? Então, tinha osso de urubu dentro do meu capacete, que eu vi. Eu peguei meu capacete, estava imprestável, foi pro lixo.
Agora, aí, isso você está no hospital, família, como é que foi esse retorno?
Aí a minha mulher trouxe um iogurte para mim, né? Eu comecei a fazer um exercício respiratório, porque elas falam, você pode pegar pneumonia. E nesses exercícios eu vomitei. Aí tiraram toda aquela roupa que eu tinha, eu fiquei com maior vergonha, rapaz. Fiquei sem roupa nenhuma na UTI. Eu falei, tem mulher aqui e tal. Eu fiquei com vergonha. Aí eu sei que depois uma enfermeira foi lá no meu quarto e falou que as minhas eram as pernas mais bonitas da UTI.
Quer dizer, mesmo naquele momento, pois, né? Um momento de descontração. Olhou, exatamente.
Eu sabia que aquelas mulheres iam olhar, pô. Agora, não tinha pra onde correr, não tinha.
Dali pra cá já tem quanto tempo isso?
20 anos. Fez 20 anos, dia 24 de outubro. Um dia depois do dia do aviador. E justamente eu voei porque o pessoal tinha ido pro baile do aviador e falaram, olha, não tem ninguém pra voar aqui no primeiro esquadrão. Eu era do segundo e falei, olha, eu tô disponível. Eu não fui ao baile, aí entrei na vaga lá do pessoal do primeiro e me dei mal.
Pois é, hoje em dia tu não perde mais nenhum baile, né?
Não, eu tenho ido ao baile. Aos bailes do aviador, eu tenho comparecido com a minha esposa e eu danço mesmo, o pessoal me chama de pé de valsa. Eu danço até minha esposa pedir para ir sentar, cansar, sabe? Assim, até ela cansar. Porque pensa, um dia que é para ela, né? É bom para ela, ela gosta. As mulheres gostam de baile, de festa, essas coisas. Vestido bonito, aquela coisa toda.
Dançar, tudo. Agora eu vou te pedir para tu falar sobre o Dogevox. Porque como é que você conheceu, como é que ele entrou na tua vida? Sobre também essa história que você é um dos maiores aí desenvolvedores, participadores e participa independentemente, né, do Dogevox, você é um dos programadores. Que história é essa? Você conheceu o Dogevox através de...
Existe um deficiente visual que mora na Praça Sans Pena, que ele tem algum conhecimento de braille, dessas coisas todas. E eu, como era cego assim há pouco tempo, eu queria algumas informações sobre braille, entendeu? E procurei o Amaral, né?
Até porque computador para você até não, então, para quê, né? Fazer o quê, né?
Eu queria saber o braille, né? E fui na casa do Amaral, mas as minhas dúvidas eram mais assim, acentos agudos, crase, né? Ponto e vírgula, ponto, porque o alfabeto eu já sabia. Aí eu fiquei impressionado que ele lembrava de tudo, entendeu? Eu falei, poxa, esse cara manja mesmo. Aí o Amaral falou para mim que estavam desenvolvendo um tal de Dogevox para fazer o computador falar, né? E eu já tinha comprado um Opticon, né, com o qual eu fiz uma faculdade de teologia. Porque eu manjava muito de avião, mas espiritualmente eu era um zero à esquerda. Eu precisava...
Quer dizer, estava no céu, mas não estava perto de Deus.
Não, eu estava no inferno, essa é a verdade. Entendeu? Eu precisava de Deus. Então, eu fui fazer a faculdade de teologia, mas para conhecer a Deus, não que eu quisesse diploma. Tanto é que eu não peguei meu diploma, até hoje. Aí eu usava o Opticon, professor, como é que eu vou te dar prova? Né? Como é que... Vai ter que ser oral. Eu falei, não, senhor, eu tenho um aparelho aqui que eu leio. Né? São sensores, através de uma tela tátil, eu percebo as letras que são, vamos dizer assim, projetadas numa retina artificial, que são 144 fototransistores, onde as letras são projetadas e... Esses 144 fototransistores são ligados a 144 palhetinhas que vibram ou não, dependendo da letra, entendeu? Formando a letra. Aí eu fiz prova de grego, de hebraico, tudo, né? Usando o Opticon. Mas o Amaral falou que tinha o Dogevox, né? E antes disso, eu fui, eu acho que em Vila Isabel, numa demonstração. Mas era só... Não, era um paulista que estava desenvolvendo algo também para fazer o computador falar. Mas era só letra por letra. E ele falava com a voz... Soletrando. Soletrando, mas uma voz ainda muito precária, que você confundia as letras, sabe? Uhum. O B com D. Você não sabia quando era B, quando era D. Mas... aí eu pensei, vou comprar um computador. Eu sei que uma psicóloga que esteve no meu acidente, no meu quarto, né? Ela falou, Glauco, eu tenho aqui a unidade de atendimento à criança da aeronáutica, né? E tenho contato com o pessoal da aeronáutica. Você quer? Estão jogando os computadores fora, estão descarregando, né? Você, porque estão adquirindo mais novos. Quer um? Eu falei, quero. Ora, né? Estão jogando fora. Aí eu fui com ela até um brigadeiro da diretoria de informática. Aí ele falou, para que você quer um computador? Eu não conhecia DOSVOX, nem eu sabia. Eu falei, olha, eu quero um computador, porque aí eu vou armazenar meus dados e tal, né? Aí, mas ele não perguntou como é que eu ia ler a tela, entendeu? Ele só... Mas mesmo assim, o Opticon tinha uma lente que chama-se CRT, Cathode Ray Tube, que você colocava no monitor e lia. Entendeu? Através do Opticon, quer dizer, era uma alternativa. Eu ainda não tinha lente, tinha que mandar vir da Telesensory, né? Lá na Califórnia, no Vale do Silício. Então, quer dizer, acabei
com... Era uma coisa também que ficava caro, né?
É, ficava cara, muito cara também. Agora, o brigadeiro falou assim, eu não posso te doar esse computador, a lei não permite. Agora, se o ministro da Aeronáutica autorizar, aí a Manon, que era psicóloga, era prima do ministro Gandra, né? Aí ele autorizou e foram entregar um computador lá em casa, sabe? E depois eu comprei o meu próprio computador e doei esse computador para a unidade de atendimento à criança lá da Manon, entendeu? Eu falei, você já tem computador? Ela, olha, estou precisando, ainda não tenho. Eu falei, então esse computador meu é seu agora, entendeu? Então o computador que ela me ajudou a adquirir, na realidade ela acabou ficando com ele.
Mas você, por pilotar, isso ajudou a ter essa intimidade com o computador? Porque o avião é o quê? É um computador também?
Não, eu acho que qualquer um pode ter intimidade com o computador, basta ter tempo e interesse, né?
É, porque hoje você é programador, você ajuda o DOSVOX, como é que é isso?
Não, é o seguinte, eu comecei a ter curiosidade como é que assim, se fazia um programa. Entendeu? Como é que a gente alterava dentro daquele programa para obter um determinado resultado. Aí me disseram assim, olha, tem uma linha que você coloca que você chama um som gravado, né? Um wave, que eles chamam. Né? Aí tem outros que você pode sintetizar uma voz, uma fala. Aí eu fiquei, aquilo tudo uma incógnita tremenda. Aí eu queria colocar uma determinada coisa no programa. Aí eu comecei a estudar como é que funcionava a rotina. Eu abria no Edivox. O Edivox é o editor nosso, né? Eu abria o Edivox, assim, o arquivo fonte, né? E analisava o que é que estava ali. Por que ele colocava aquelas linhas, né? Então, linha por linha, eu analisava. Aí o que é que eu fiz? Eu instalei um Delphi 6.0 e aprendi a compilar. Aí eu compilava e via o resultado, entendeu? Eu comecei a fazer experiência.
Quer dizer, autodidata.
É. Aí eu modificava, alterava uma linha, botava mais uma coisa, mais outra ou menos outra. Aí eu sei que eu ia avaliando o próprio resultado daquilo. Aí comecei a mexer e comecei a ver como é que funcionava, entendeu? Agora, eu na Academia da Força Aérea tive algumas noções básicas de Fortran. Então aquela linguagem, né, de computação, assim, aquele início, assim, o fundamento, isso eu tive. Né, que eu acho que é um fundamento que serve para qualquer tipo de linguagem. Né. Então, aquela lógica, né, 0, 1, 0, aquele. Então, isso também facilitou, né, para a gente entender como é que funcionavam aquelas rotinas todas.
Ah, e as perspectivas hoje em dia, assim, DOSVOX, como é que você vê, como é que está caminhando, perspectivas?
Olha, eu acho que já está num ponto bastante desenvolvido para quem não é assim tão exigente, entendeu? Para um usuário comum, tem até coisas demais, né, além do que ele vai precisar. Mas para o mercado de trabalho, né, para quem vai trabalhar, né, com o computador, eu creio que o DOSVox ainda necessite melhorar, principalmente no que se refere ao MonitVox. Né? MonitVox é um programa que dá acesso ao computador, mas dentro de programas usados por videntes. Então, para que o cego tenha acesso aos programas usados por videntes, que são os programas usados nas empresas, né, para que eles possam fazer as mesmas coisas que os videntes, o MonitVox vai ser importantíssimo, porque ele vai ter acesso ao Word, ao Excel, planilhas, entendeu? Agora, para quem não vai trabalhar assim com videntes que utilizam esse tipo de programa, né? Para quem vai efetuar outro tipo de trabalho, né? Aí o DOSVox, então, trabalhar por conta própria, o DOSVox é plenamente suficiente, entendeu?
Agora, como é que você vê a relação do DOSVox e o Virtual Vision e o JAWS?
Olha, eu vejo assim, de uma forma que são... Olha, o JAWS e o Virtual Vision são programas semelhantes. Né? Já o DOSVox é bem diferente. Porque o DOSVox é um sistema operacional que possui vários aplicativos que você pode utilizar, né, de uma forma interativa, quer dizer, ele pergunta o que é que você deseja. Né? Você quer fazer isso? Você quer fazer aquilo? Tecle isso para fazer aquilo? Tal, tal. Já o JAWS não. O JAWS é apenas um ledor do que está lá na tela, no campo, quando é para você digitar, entendeu? Então você tem que entender do Windows, dos programas do Windows, para usar o JAWS, que é um ledor de telas. Como o Virtual Vision é um ledor de telas. Já o DOSVox é um sistema operacional que independe de JAWS ou de Windows, entendeu? Ele roda dentro da plataforma Windows, né, do campo ali, mas ele não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É um sistema operacional totalmente diferente. Entendeu? É como o Windows, é um sistema operacional que tem vários aplicativos. Já o DOSVox é um sistema operacional que tem vários aplicativos também. Então é totalmente diferente do JAWS e do Virtual Vision. Tá.
Agora, para o Brasil, hoje em dia, como é que você vê o panorama, o cenário, como é que o DOSVox está sendo recebido pela comunidade?
Olha, o que eu tenho observado é que as pessoas que iniciaram com JAWS tem dificuldade em querer abraçar o DOSVox. Mas aqueles que iniciaram com o DOSVox se sentem tão confortáveis, né, que dificilmente migram para o JAWS ou para o Virtual Vision. Né? Por isso que esses usuários do DOSVox, eles desejam ardentemente que se aprimore para que eles possam obter resultados semelhantes aos que os videntes obtém quando usam o Word, por exemplo. Então eles querem que se imprima bonito, né? Uma letra assim mais desenhada, de um determinado tamanho, entendeu? Que se varie. Porque o Edvox, ele, nesse ponto, ele ainda é um editor muito simples. Né? Essa simplicidade é muito boa para nós, usuários. Né? Agora, quem deseja uma qualidade na impressão, uma qualidade melhor, está, né, lutando para que seja aperfeiçoado. Foi iniciado assim, aquele Word útil, né, mas parece que parou, né, o desenvolvimento dele. Mas o caminho era por ali, entendeu? Para o pessoal digitar como se estivesse no Word, né, usando o Word útil, era uma maravilha. Então, seria interessante que esse projeto fosse retomado para que as pessoas que necessitam, né, de uma impressão de maior qualidade pudesse se satisfazer. Né?
Ok. Agora eu vou pedir aqui uma mensagem final de uma pessoa que já ultrapassou tantas vezes a barreira do som, tá? Para a gente encerrar nossa entrevista.
Tu não quer dizer que eu estou ultrapassando a da luz agora, né? Não, eu quero dizer assim ao pessoal que cada um deve contribuir com aquilo que pode para o benefício de todos. E é assim que eu tenho procurado trabalhar, porque eu sinto as necessidades de inovações. Então eu corro atrás dessas inovações e, quando eu obtenho assim uns bons resultados, eu procuro divulgar, porque eu sei que as minhas necessidades são as mesmas de todos os deficientes visuais. Então nós que somos deficientes visuais devemos colocar na nossa mente que a nossa necessidade é a mesma necessidade dos demais. E se nós interagirmos, né, muitos vão nos beneficiar, né, nas nossas necessidades, porque muitos já alcançaram pontos que estão lá na frente, entendeu? Que nós não devemos guardar essas coisas, essas novidades, essas descobertas, esses desenvolvimentos somente para nós, né, como se nós fôssemos assim os únicos nesse mundo, né? A gente deve se lembrar que existe assim uma comunidade de deficientes visuais que tem as mesmas necessidades. Uhum. Então a gente deve desenvolver assim a nossa capacidade para o benefício de todos nós, porque assim a gente estará ajudando o projeto, divulgando, né, divulgando o projeto e beneficiando a vida de milhares e milhares de deficientes visuais que estão carecendo de conquistas, como nós também carecemos.
Glauco Férios, muito obrigado pela entrevista. Aqui Flávio Dória, agradecendo a audiência de todos no programa Habilitando, e até a próxima edição. Um abraço, tchau. Programa Habilitando.
Ajuda-nos, voz. Ao 17 anos em seu coração.